No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre jovens da geração neném, que nem estudam nem trabalham. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos mais de 51 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos, 23%, ou seja, 11 milhões, não trabalham e nem estudam. Vamos... absurdos, Ana.
É, a gente está além do nosso momento no país, né? Essa geração está se caracterizando por uma série de dúvidas, contextualizações, a própria forma dos pais criarem também, aí é mais ou menos assim, facilitando muita coisa, aí a pessoa fica sem saber correr atrás, que é diferente das gerações anteriores. Então, acho que é uma série de fatores que os nossos convidados especialistas aqui vão falar, que acho que contribuem para essa geração neném.
Muito bem, esse é o meu boa tarde. Começo com uma pergunta, meu boa tarde, Ana Rogers, que co-apresenta o Observatório Terceiro Setor comigo aqui, o Olhar da Cidadania. Mas para falar sobre esse assunto, eu tenho dois convidados. A Lilian Kellyan, que é técnica do Núcleo de Juventude, do SEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Boa tarde, Lilian, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, obrigada.
Lilian, esses dados... surpreende você?
Esses dados não chegam a me surpreender em face da realidade de desigualdade do nosso país, né? Então, costumo pensar que os jovens neném, eles refletem, eles representam a parcela de jovens vulneráveis do nosso país, né?
Nosso outro convidado é o Cláudio Anjos, diretor executivo da Fundação IOSP, que desenvolve programas educacionais para jovens, como o programa Formare. Ô Cláudio, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado, boa tarde a todos da mesa. Obrigado também e boa tarde aos ouvintes desse programa. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante como essa geração neném, que é a geração que representa o futuro do nosso Brasil.
Cláudio, os dados não surpreendem a Lilian pela desigualdade que existe no país. Mas existem razões práticas. A falha nas políticas públicas?
Sim, no meu ponto de vista, muitas falhas nas políticas públicas. Nós, como a Lilian falou, nós temos uma desigualdade social muito grande, muito representativa e que afeta principalmente os jovens nessa faixa etária e a população negra no Brasil, né? Os dados mostram que essas pessoas abandonam a escola por diversos fatores, entre eles a geração de renda, a gravidez precoce, enfim, que são fatores que poderiam ser muito amenizados se tivéssemos uma política pública mais eficiente no Brasil.
Muito bem, participe do programa enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Lilian, a crise social potencializa e aumenta, né, o número de jovens. Que iniciativas, neste momento, a gente poderia tomar, a sociedade civil poderia se organizar para colocar esse assunto na pauta dos candidatos a presidente da República, na agenda, né?
Bom, eu acho que a gente pode começar tentando se aproximar um pouco desse universo de jovens que não estuda nem trabalha, e até problematizar um pouco essa categoria do neném, né? De repente ela aparece aí como uma síntese de uma situação de vulnerabilidade que é muito mais complexa e envolve múltiplos fatores. Então, é uma categoria que coloca muita centralidade na questão do trabalho, né? na inserção da pessoa, né? Do jovem no trabalho, e a escola como uma espécie de preparação para esse trabalho. Então, numa sociedade que atribui tanto valor ao trabalho, não tem emprego. Esse é um dos principais desafios aqui para a gente enfrentar. Então, é, além de revelar, ser uma categoria que revela esse caráter profundamente desigual da nossa sociedade, é um caráter, que, uma ideia, o jovem neném, que não revela muito sobre o que, que esse jovem de fato é, o que, que ele está fazendo. Ele não está estudando, não está trabalhando, segundo a nossa visão de estudo de trabalho. Se a gente abrir essa categoria e começar a ver o que, que eles estão fazendo, eles estão no mercado informal, eles e principalmente elas estão no trabalho doméstico. Eles estudaram e acabaram saindo da escola por alguns motivos, mas os jovens neném, eles têm em média 8 anos e meio de escolaridade. Eles não são jovens, são jovens que passaram pela escola e saíram por algum motivo. Então a gente precisa começar fazendo uma grande reflexão com a sociedade civil e com as organizações de que categoria é essa, o que, que ela está escondendo de alguma forma também. Ela é uma categoria que denuncia uma situação, mas que também nos provoca a pensar quem são esses meninos, o que é que eles, e meninas, e o que é que eles e elas precisam.
É verdade. Ana?
Do ponto de vista das políticas públicas, agora a gente tem um congelamento dos investimentos aí em 20 anos, né? Especialmente os investimentos para educação. Então, como colocar isso na pauta quando se congelam os investimentos para educação e a gente vê uma série de políticas públicas que existiram até então sendo simplesmente suprimidas da agenda pública do nosso país? Então, a gente vai colocar isso na pauta com que espécie de política, porque a gente vai ter eleições aí, provavelmente, né, teremos eleições, com que tipo de político, porque o que dá a impressão aqui no Brasil agora é que há políticos que não estão preocupados em discutir educação, né, a gente está vendo um clima muito de acirramento, e quando a gente coloca pautas mais humanísticas, ou voltadas para educação, ou voltadas para direitos humanos, as pessoas agora, tudo agora chamam de mimimi. Então, que espécie de pessoa pública, né, a gente vai encontrar aí para colocar essas demandas e como enfrentar esse grande desafio, já que a educação está com esses investimentos congelados.
Cláudio.
Bom, existe, na verdade, se a gente for olhar no cerne da questão, existe uma crise generalizada no Brasil, né? Na verdade, a educação é um dos sintomas mais importantes. Existe uma crise social, uma crise de representatividade, uma crise política, e eu acho que isso revela o fato de que a gente ainda não se conhece como nação e não se reconhece como nação. O que, que a gente quer? Qual o projeto de futuro que a gente deseja para o Brasil e o que cada parcela da população pode aportar para que esse objetivo seja atingido? Os políticos, a religião, a escola, a família, a sociedade civil organizada de maneira geral. Então, eu acho que nós podemos apontar diversos problemas e, normalmente, quando a gente fala em política pública, o peso todo recai na escola, né? A escola como se fosse a grande salvadora do Brasil. A escola onde você pode resolver problemas de saúde, problemas de educação, problemas de falta de criação, de problemas domésticos, né, de violência doméstica. Então, a gente tem depositado como nação uma grande esperança na escola, e eu acho que todos nós compartilhamos dessa informação, mas a crise ela é muito maior do que do espaço da educação, e isso precisa ser reconhecido como sociedade.
Você concorda, Lilian, que a gente tem que ter uma visão um pouco maior, macro, identificar as soluções, porque a nossa democracia está ameaçada, né? E nós temos vários problemas a serem resolvidos. As nossas instituições não funcionam adequadamente. A representação popular para os grupos que estão no poder, ela não vale muito. Como, neste momento, a gente buscar soluções para esses jovens que estão não só fora do mercado, né? Estão fora de tudo, né, nesse país?
Bom, é um desafio imenso, né? E só faz mais importante a atuação das organizações da sociedade civil, né? Eu acho que tem um caminho de tentar reverter essa redução brutal dos investimentos nas políticas sociais, porque esse jovem, ou essa jovem, não basta que exista à disposição deles a escola, por exemplo. Eles precisam de muito mais do que isso. Eles precisam de recurso para se transportar, para sobreviver, para se alimentar. Então, a gente precisa de um conjunto de políticas para superar essa vulnerabilidade que enreda os jovens, né? E quanto às eleições, ao contexto das eleições, assim, eu acho que só cabe a gente fazer muita pressão mesmo para todos os candidatos, porque a educação não é a pauta de alguém, não é a pauta de algum partido, é a pauta da sociedade brasileira. Então todos os candidatos precisam lidar com esse desafio e ter propostas para ele.
Então, para mim o desafio maior é realmente a educação ser a pauta da sociedade brasileira, porque a própria sociedade muitas vezes, não, até pela questão econômica, financeira das famílias, elas não conseguem colocar a educação como uma prioridade, né? Se os filhos precisam trabalhar para ajudar na renda ou são obrigados, às vezes a mãe até quer que eles estejam na escola, chega 14, 15 anos, está todo mundo trabalhando no caixa de supermercado, no McDonald's, enfim. Então, como fazer com que a sociedade, num momento tão difícil como a gente está atravessando, que as pessoas precisam correr pela própria sobrevivência, consigam ter a educação como pauta, né? Ela pareceu ser pauta nesses protestos, né? De uma certa forma, mas nunca chegaram realmente a ser uma pauta, né? Assim,
na prática,
né? Porque a sociedade, ela coloca, mas ela não vira uma pauta prioritária, né? Por mais que a gente se esforce, vários movimentos sociais, até muita gente na política também é preocupada com isso, mas essa dificuldade que a gente tem de transformar isso realmente em prática.
Aliás, ela se tornou um discurso demagógico, né, dos políticos. Essa é a verdade, né?
Eu acho que existe um fator importante que não tem sido muito bem explorado, que é o fator econômico por trás da falta de educação, de investimento na educação. Primeiro, a educação é vista como um custo e não como um investimento no futuro do país. Segundo, faltam estudos, existem alguns, mas faltam ser melhor desenvolvidos, estudos que apontem mais claramente o custo Brasil em não investir em educação. E eu posso dizer isso do nosso ponto de vista como projeto social do Formare, que nós investimos no jovem, no futuro do jovem, enquanto ele está no ensino médio. O jovem que está na faixa etária de até um salário mínimo de renda média per capita familiar é o jovem candidato a evadir, a se tornar um cidadão neném. E a gente, em parceria com empresas, a Fundação IOSP e o Programa Formare, nós trazemos, identificamos esses jovens, o jovem que tem vontade de sair dessa situação, e damos uma formação profissional dentro das empresas. Fazendo isso nos últimos 30 anos, a gente tem exemplos, por exemplo, de jovens que hoje foram transferidos da empresa que trabalhavam para trabalhar em Dubai. Nós temos jovens que hoje trabalham na sede da Microsoft nos Estados Unidos. Temos jovens que são CFO em Nova York. Então, qual o custo de você não investir numa população que pode gerar soluções que o Brasil precisa, né? Que são jovens inovadores, jovens criativos, jovens que não têm tempo ruim para eles trabalharem, para eles darem o melhor de si para transformar esse nosso país.
Muito bem, nós vamos interromper a entrevista com nossos dois convidados para ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Em Dia Mundial do Doador de Sangue, ONU pede mais doações voluntárias. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
O tema da campanha deste ano é Ajude Outra Pessoa, Doe Sangue, Compartilhe Vida. O objetivo é incentivar a doação de sangue voluntária. O Dia Mundial do Doador de Sangue é marcado no dia 14 de junho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, e Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, transfusões de sangue e componentes sanguíneos ajudam a salvar milhões de vidas todos os anos. Em muitos casos, são essenciais nos cuidados maternos e infantis, em respostas de emergência de desastres naturais ou causados pelo ser humano. Dados das agências mostram que até 2015, 45% das transfusões de sangue na América Latina e no Caribe foram possíveis através de doações voluntárias. Apesar do aumento em relação ao ano de 2013, quando apenas 38,5% das doações na região foram voluntárias, o número ainda está bem abaixo da meta de 100% da OMS. A campanha deste ano destaca histórias reais de pessoas que sobreviveram graças a doações de sangue. A ideia é incentivar pessoas que já doam a continuarem a doar e fazer com que as pessoas saudáveis que nunca doaram sangue comecem a ajudar aqueles que precisam. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Muito bem, se a gente pudesse pegar esse espírito de voluntariado que tem em relação ao sangue, que deveria aumentar, e levasse para a educação. Seria um processo, um início de um processo que poderia mudar a realidade do país, né, Daniel?
Isso na verdade você tocou num ponto muito importante.
Aliás, né, Cláudio, desculpe.
O Brasil tem por volta de 82% da população ativa que tem interesse em ser voluntário, só que menos de 20% efetivamente o fazem, algo em torno de 14% o fazem por falta de tempo. Então a gente precisa aproveitar essa vontade que o brasileiro tem de apoiar, de fazer uma mudança, para efetivamente se transformar em política pública.
A mudança teria que ser cultural, não é isso, Lívia?
Acho que a mudança tem que vir de todos os lados, né? Mas uma coisa que a gente precisa talvez mudar em relação ao jovem neném essa expressão pode levar a gente a pensar que é um jovem que não faz nada, uhum, que é inativo, que ele está desmotivado. E, na verdade, quando a gente olha para esse universo, é um jovem que está batalhando muito. Ele está batalhando para ficar na escola, aí ele começa no ensino regular, no diurno, aí ele não consegue ficar, vai para o noturno, aí ele não consegue ficar, se evade por um tempo da escola, volta para o EJA. O número de matrículas no EJA cresce em função dessa tentativa do jovem. Então, ele não tá, ele está muito pelo contrário, ele está muito ativo em busca. O problema é que se a gente consegue oferecer para esse jovem uma diversidade de possibilidades para ele se engajar tanto na escola como no trabalho e na profissionalização.
Eu vejo a sua insistência de lembrar que há um preconceito em relação a esse jovem, é um estigma que ele tem. E ele luta para sobreviver. Depois vem a escola, vem a vida, vem a família. Ana.
Recado para os nossos ouvintes, estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta às 5 da tarde. São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
O jovem no Brasil não quer levar a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil não quer levar a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Ao som de Charlie Brown e Negra Lee, com a música Não É Sério, nós iniciamos mais um bloco do Observatório Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania.
Eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de cantar de novo.
A banda Charlie Brown Jr. sempre deu voz aos jovens em suas letras. A música foi lançada em 2000 e é uma feroz crítica ao preconceito e à maneira que a mídia e a sociedade conservadora veem os jovens brasileiros, tratando-os como marginais e sem esperança de um futuro digno.
Não é sério.
A polícia disse que eu já causei muito distúrbio. Eu passei quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, sinto dor da rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima.
Também tô no clima.
Muito bem, participo do nosso programa de hoje, falando sobre a geração Neném, que nem estuda e nem trabalha. É a Lilian Kelian, do Sempec, e o Cláudio Anjos, da Fundação IOSP. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Professores ganham 25% menos que profissionais de outras áreas, segundo o relatório do segundo ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação. Em média, os professores de escolas públicas com ensino superior completo ganham 74,8% do que ganham outros profissionais assalariados com o mesmo nível de escolaridade, ou seja, 25% a menos. O relatório ainda aponta que muitos profissionais não são formados nas áreas que lecionam. Em 2016, na educação infantil, 53,4% não tinham formação superior adequada à área em que atuavam. No ensino fundamental, o percentual chega a 49% nos anos finais, que são do sexto ao nono ano, e 41% nos anos iniciais, que são do primeiro ao quinto ano. No ensino médio, 39,6% não tinham formação adequada. Atualmente, o piso salarial nacional de um professor é de R$ 2.298,80. Trata-se do mínimo a ser pago para profissionais em início de carreira e com carga horária de 40 horas semanais. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no botão Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, Lilian, com essa informação que os professores recebem 25% a menos que outras categorias profissionais, como envolver esse profissional nesse processo de inclusão, né, social desses jovens e contribuir para uma melhora na educação em geral?
É um desafio muito grande, muito imenso. E às vezes a gente aqui no Brasil fica com uma certa ilusão de que o problema da educação é ter uma boa gestão, então precisa pôr um CEO na escola, né? Ou que tem que fazer uma reforma curricular e finalmente essa reforma vai resolver magicamente. Gestão é importante, currículo é importante, mas nada disso vai fazer diferença se a gente não tem um professor apaixonado pelo que ele faz, que se sente valorizado, que se vê num progresso dentro da sua carreira, que escolhe ser professor.
Porque professor é uma vocação, né, para exercer sua
condições profissão concretas. Porque eu vejo no meu trabalho cotidiano com professores da rede pública que ali não falta vontade, ali faltam recursos, né? Recursos inclusive até da sua própria formação, que não é, como a gente ouviu, não é a formação ideal. Então, um país que está pensando nos jovens precisa investir muito na valorização e na carreira docente.
Muito bem, na realidade esse país não pensa na educação, né?
Com certeza não, com certeza não. Eu gosto de lembrar que no Japão, todas as pessoas têm que fazer a reverência ao imperador e estar mais baixo na cabeça do que o imperador, exceto o professor, porque o professor tem um status maior até do que o próprio imperador. Aproveitando essa semana, o CDE publicou um estudo falando sobre a questão da valorização do professor nos países em que ela aplica o PISA, e o Brasil estava entre os países em que o professor é menos valorizado. Algo em torno de 20% e poucos% dos respondentes disseram que a profissão de professor é valorizada no Brasil, quando que países como o México, por exemplo, só passa de 50%. Então, se a gente for pensar que o Brasil tem números recordes de estudantes de pedagogia, mas que escolhem a pedagogia, muitas vezes porque não conseguem passar em outras disciplinas, ou seja, não é a sua primeira opção, quem são essas pessoas que a gente está colocando dentro das nossas escolas? Se a profissão de professor não é bem reconhecida, que tipo de investimento a gente está fazendo no futuro dos nossos jovens?
É verdade. E a pergunta recorrente: como nós mudamos esse quadro? Colocando na agenda da classe política uma mudança radical na maneira de enxergar a educação, porque ela está no discurso, ela está na forma, né? E o conteúdo, a gente percebe que aí os dados que são aterradores. Como a sociedade civil pode pressionar para que a gente consiga mudar essa realidade?
Eu vejo necessidade, como a Ana estava dizendo mais cedo, da gente... A gente ainda está firmando o nosso pacto civilizacional, de certa forma, né? Quer dizer, tem muitos direitos sociais que há pessoas que nem sequer reconhecem, assim. Educação é um direito, se alimentar bem é um direito, habitação é um direito. E aí a gente, às vezes, vê pessoas pensando que... Estão um pouco iludidas com a ideia da meritocracia, mas se você olhar para esses jovens, justamente os neném, que estão tentando estudar, que estão tentando trabalhar e não encontram um emprego, que não conseguem se manter na escola porque não tem transporte adequado, porque não tem segurança para circular no seu bairro, para ir à noite até a escola, por exemplo. Então a gente desmonta toda essa discussão da meritocracia e começa a precisar falar de direitos sociais, até para pensar a economia do país, o seu próprio desenvolvimento, a segurança das pessoas que acham que elas têm mérito por tudo que elas conquistaram. Então, eu acho que tem um trabalho em relação à opinião pública, que é da gente retomar um pacto civilizatório. Assim. A gente quer o Brasil, um Brasil menos desigual. Não há como um país ser seguro. Não há como os jovens crescerem e se desenvolverem, se engajarem profissionalmente, se tornarem bons profissionais, se a gente tem disparidades tão imensas, se há jovens que sequer podem circular no seu próprio território.
É verdade.
A gente copia um modelo muitas vezes, quando fala aqui da meritocracia, um modelo americano, né? O que é bom para os americanos nem sempre é bom para a gente. Eles têm muitas coisas boas que a gente pode copiar, mas a gente sempre procura copiar as que não necessariamente são tão boas para a gente. E eu estou vendo uma pesquisa aqui do instituto que chama We Are Teachers, que eles fizeram uma pesquisa por que os professores americanos abandonam a escola. Quer dizer, lá a realidade também não é muito, em outra escala, obviamente, mas também não é muito diferente da nossa. E o primeiro motivo que eles dizem é que as condições de trabalho não são ideais, não há respeito por parte da sociedade ou dos pais, ou às vezes mesmo dos alunos, pelo ofício do professor. E também dizendo que o governo lá exige muito a coisa do score, né, dos pontos, da pontuação. Então, o conhecimento, muitas vezes, ele fica em detrimento da pontuação, daquilo que você tem que mostrar em pontos. E o professor, acho que ele quer, não li tudo aqui, mas assim, provavelmente ele quer trabalhar o conteúdo com mais profundidade, ele tem que estar sempre preocupado nessa questão da pontuação dos alunos, né? Que aí entra nessa questão da meritocracia, que eles valorizam tanto, né? E eu acho que a gente tem muito usado esse discurso, se a gente ainda usasse o discurso para fazer com que as pessoas buscassem até a questão da meritocracia dentro de condições, né, mais justas para todos, tudo bem, mas a gente usa esse discurso só para justificar o fato de que a gente tem que deixar a população inteira num limbo, né, sem nenhuma política pública e que todo mundo tem que se virar, né, que seria você que tem que se virar, se você não conseguiu. Não dá para comparar uma criança que sai de uma comunidade que não tem acesso à educação com uma criança que teve todas as condições, põe as duas para prestar um Enem e você vai ver a diferença. Às vezes tem esses casos, né, de crianças que saem de comunidades pobres que vão estudar fora, que conseguiram a nota máxima. Tem aquele rapaz que foi admitido em várias universidades internacionais, mas isso são exceções, são pessoas brilhantes.
Exceções
que, apesar das adversidades, conseguiram chegar lá, né? Que aí a sociedade quer transformar isso em regra. Ah, tá vendo como ele saiu de lá da favela, mas conseguiu, né? Aí aquela pessoa vira um bom exemplo, né? Então esse discurso é tão distorcido aqui que acaba mesmo deixando essas pessoas no limbo, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito.
Eu acho que a questão da meritocracia, que é muito falada aqui no Brasil, ela precisa ser melhor qualificada. Porque ela em si, o pensamento em si da meritocracia, ele não pode ser totalmente descartado. Agora, mérito em relação a quê? Eu acho que se você conseguir estabelecer uma régua de mérito em que você compara a si próprio com as suas capacidades, o que você era e o que você se tornou, eu acho que a meritocracia é bastante importante.
Em condições iguais, né?
Em condições iguais. Então, se você equilibra as oportunidades, o Brasil é um país em que as oportunidades não são iguais para todos, e você compara o desempenho do estudante consigo próprio, ou seja, a partir da sua realidade, da sociedade em que ele vive, da família de onde ele vem, dos problemas estruturais que ele passou, com aquilo que ele consegue desenvolver, esse mérito, ele tem que ser visto de forma individual e não de forma coletiva, porque as condições são diferentes, mesmo dentro de uma própria sala. Então, a gente fala em escola pública, por exemplo, você tem alunos que passam por situações de conflito familiar ou questão de abuso familiar, e um aluno que não tem essas condições, óbvio, né, que tem uma influência no processo educacional, na trajetória desse aluno, que é completamente diferente do outro. Você não pode exigir, não pode passar uma régua de nota como se mérito fosse nota. Mérito é evolução a partir daquilo que você consegue fazer, das suas condições, da sua transformação pessoal. Então é sempre uma concorrência, não com o outro, mas consigo próprio.
E por como... mesmo, porque cada um tem as suas habilidades, o seu talento, né, para um tipo, para uma área.
As suas dificuldades de aprendizagem, os seus referenciais sociais, familiares.
Esse é o questionamento que se faz da escola pública, né? Ela quer pegar uma média e entende que aquela média é... e aí cria a ideia de meritocracia em cima dessa média. Mas tem alunos que vêm de famílias estruturadas, que vêm economicamente de baixa renda, e aí não tem condições de competir com essa média. E também esse discurso de meritocracia, me recordei agora, se usou muito contra o sistema de cotas, né? Da entrada das universidades.
Usa-se esse discurso dependendo do que a pessoa quer provar, né, ou o que ela quer impedir que aconteça, né?
Quando eu vejo uma trajetória brilhante dessa, de meninos que saem da periferia e são guerreiros e vão vencendo dezenas de obstáculos e muitas vezes encontram apoios e vão, e de repente estão lá estudando numa universidade de ponta, eu só consigo pensar o tamanho do desperdício que a gente está fazendo em relação a todos os outros que não tiveram essas oportunidades e que não vão chegar lá, né? Então, isso me desperta para pensar esse potencial desperdiçado dos meninos, né? E o que a gente pode fazer para que nessas escolas eles não sejam nivelados, vamos dizer assim, como você disse, por baixo, mas que eles possam usar a escola, o tempo deles na escola, para descobrir quais são os seus potenciais, para conceber um projeto de vida, um projeto profissional, né? Por que que a gente fica muito tempo na escola, são 11 anos, 12 anos. Por que que a gente não usa esse tempo para sair da escola focado para uma direção, a direção para onde a gente quer ir, e não a direção que sobrou, que é como os meninos mais vulneráveis saem da escola. E às vezes até os meninos nas melhores escolas saem perdidos.
Uhum. Para uma mudança real é necessário que a gente perca a ideia que nós temos da escola, que é a escola. Primeiro é um novo conceito do que é a escola e para que ela se destina.
Vamos aqui para o intervalo, então vamos ler mais um recadinho para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 240 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Eu tenho preguiça de acordar, preguiça de me levantar. Eu tenho preguiça de ter que me esforçar, preguiça de trabalhar, preguiça, moleza.
Ao som do Traje a Rigor, com a música Preguiça, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a geração Neném, que nem estuda e nem trabalha, com a Lilian Kelian, do Sentec, e o Cláudio Anjos, da Fundação IOSP. A letra do Traje a Rigor fala sobre a preguiça do brasileiro em fazer a sua rotina diária, como acordar, estudar e trabalhar. Mas no final da letra é feita uma crítica no verso. Mas se for para jogar bola, me chama que eu vou.
De
Muito bem, colocando a preguiça do lado do trajeitor. Boa lembrança, né? Desse grupo, Ana.
É, uma boa lembrança, apesar que não é o mesmo grupo de outrora, mas, na minha opinião, claro.
Mas
é uma coisa interessante de lembrar, que falando assim, quando é pro futebol as pessoas se interessam, mas mesmo o futebol agora já diminui o interesse do brasileiro, o que significa que as pessoas estão atentas para outras realidades.
É, e quando se fala em futebol na periferia, Lívia, eu acho que é a única distração que esse jovem tem, é um escape, né?
Olha, eu acho que tem muitas coisas que
várias leituras
os jovens
podem ser
da periferia
feitas, né?
Acordariam cedo para fazer, para cantar, para tocar, para produzir.
Muitas coisas. Agora nós vamos ouvir a professora Irene Reis dos Santos, diretora do CORE, a comunidade Reventando a Educação. Professora Irene, boa tarde.
Ninguém fica na solidão.
Nem trabalham, nem estudam. Porque não querem ou porque não podem? Falta motivação? O dicionário define motivação como ato ou efeito de motivar, de despertar o interesse por algo. Como motivar o jovem para o estudo se o professor, por exemplo, profissional necessário a todas as carreiras, é uma das profissões com menos prestígio social e menos reconhecimento financeiro? Como motivar para o estudo se não há nenhuma garantia de empregabilidade no mercado? Se a formação de base não foi das melhores, dificilmente um jovem que precisa conciliar trabalho com estudos vai conseguir chegar às chamadas universidades de primeira linha. Pagará por uma formação e provavelmente ficará de fora das melhores e mais bem remuneradas vagas disponíveis no mercado. Meritocracia, ou seja, mera questão de esforço, ou a posição de largada influencia na ordem de chegada? A psicologia entende motivação como a reunião das razões pelas quais alguém age de certa forma, processo que dá origem a uma ação consciente. Sendo muito consciente, dá para acreditar em si mesmo quando se carrega a bagagem da pobreza nas costas? Quando a corrida do jovem ainda é pela sobrevivência, por suprir necessidades básicas, ele não se vê capaz de alçar voos. Pesa. Pesa ser pobre, pesa ser negro, pesa ser mulher, pesa ser de periferia, pesa não saber línguas estrangeiras, pesa não ter acesso à universidade pública, pesa não poder pagar por uma universidade privada de primeira linha, pesa acreditar em pensamentos limitantes que me convencem. Não é para mim. Se já é difícil, imagine para mim. Pesa. Este peso faz com que nossos jovens nem estudem nem trabalhem. Não é porque não querem ou porque optaram pela vida fácil. É só porque pesa. Mas se pesa para cada um de nossos jovens, mais pesará para nossa sociedade brasileira como um todo. Neném é um termo que surgiu na Europa. Pegar um termo europeu e usá-lo no Brasil, desconsiderando o contexto, é, no mínimo, descabido. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão.
Um PIB de Educação com a professora Irene Reis dos Santos volta na próxima quinta-feira. Que bela reflexão, hein, Lívia?
Eu concordei muito.
Pois é, a gente precisa revigorar e produzir um novo olhar. Nós que temos acesso à educação, aos bens de consumo, há uma certa discrepância entre aquilo que a gente pensa e fala e as nossas ações, né? Como nós podemos mudar, né? Nós, para enxergarmos, por exemplo, assuntos como a educação como fundamentais, não só para a nossa vida, para os nossos familiares, mas para a população em geral.
Eu acho que o Brasil ele é muito conhecido, na verdade nós achamos que somos, né, um país alegre, um país festivo, um país de alegria, mas na verdade a gente tende a fugir do problema. Eu acho que nós temos que desenvolver dentro de cada um de nós um senso de alteridade muito maior para poder tirar da invisibilidade essa camada social que a gente finge que não vê. Então, se a gente for ver, por exemplo, a questão da violência, nós sabemos que o Brasil é um dos campeões em homicídios e 80% desses homicídios ocorrem com vítimas de 12 a 29 anos. Se a gente for olhar, são vítimas, é um número muito maior do que o número de mortos no conflito da Síria, por exemplo. E por que que esses números não chocam mais? Né? Eles não chocam porque trata-se de um segmento da população que está invisível, que as pessoas não... A elite brasileira não olha para esse segmento como um outro, porque se olhasse como um igual, isso teria um peso que com certeza faria com que as pessoas mudassem suas atitudes.
Não reconhece a humanidade do próximo, sobretudo aquele próximo que, da população de baixa renda, que não é visível aos nossos olhos, né, Elívia?
Sim, acho que a alteridade é uma palavra fundamental, né? Tem o John Dewey, ele costumava dizer, o problema da educação começa a se resolver quando os pais deixam de se preocupar com a educação dos seus próprios filhos e começam a se preocupar com a educação das crianças e dos jovens. Quer dizer, a educação é uma preocupação social, não é a preocupação com o meu filho. Mas, num país desigual, todos os filhos estão correndo riscos aí, são todos vulneráveis.
Muito bem, o índice de mulheres que não estudam nem trabalham é quase o dobro dos homens, cerca de 26,4% da população feminina de 14 a 29 anos está nessa condição, enquanto somente 14,7% dos homens dessa idade não têm ocupação e não frequentam escola. As mulheres, até nisso, são mais penalizadas, né?
São. Pela condição do preconceito, né? A mulher, como você tinha comentado no começo, né? Ela vai para o emprego doméstico ou elas engravidam muito cedo, né? Então tem essa, ainda por cima tem esse peso em cima das mulheres. Só querendo não querendo interromper o assunto que a gente está falando de educação, mas só queria aproveitar para falar, falando em mulheres, que a Argentina aprovou na Câmara e vai passar para outra instância, o aborto por decisão das mulheres, né? Não comemorando ou não, porque tem gente que é a favor do aborto, tem gente que não, mas comemorando sim a decisão de discutir e colocar em votação, né? A aprovação em si, cada pessoa tem a sua opinião, mas pelo menos o país discutiu, colocou em votação e levou em consideração a vontade do grupo, que é o grupo mais impactado, que são as mulheres.
É verdade, não é propriamente do assunto, mas envolve as jovens da periferia, né? Que fazem aborto clandestinos aí praticamente todos os dias. Agora nós vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Vamos lá para uma primeira pergunta, Cléo.
Meu nome é Giovanni, sou de Praia Grande. Recentemente eu fiz um curso de técnico de radiologia. Recentemente não, já vai fazer um ano. Desses que você sai empregado já, né? Mas aí eu descobri que o mercado de trabalho não é um lugar fácil nessa área, aqui na minha cidade. E no momento não trabalho nem estudo, porque eu investi tempo e dinheiro e tô assim. Queria saber se eu me encaixo, mesmo não estando nessa situação, por querer nesse grupo de jovens que não trabalham nem estudam.
Muito bem, então é uma pergunta, um depoimento honesto, né, de um jovem. E aí ele terminou o curso, né, de radiologia, se é que eu entendi o que ele falou. Que cidade ele é, Gabriel?
Praia Grande, né?
Praia Grande, ah, muito bem, da Praia Grande. Ótimo. E aí, ele mora na Praia Grande, não tem trabalho e não está estudando. Ele está nesse grupo. E me parece que a pergunta tem alguma coisa com a autoestima, né? Eu só faço parte dessa comunidade que é discriminada pela sociedade, esses 11 milhões de jovens que não estudam, não trabalham, e é visto com maus olhos pela sociedade.
A estatística é um pouco perversa nesse sentido. Sim, você faz parte. Mas era aquilo que eu estou defendendo desde o início do programa. Vamos olhar para essas pessoas, né? Que elas estão fazendo coisas. Então, uma pessoa que se formou e ainda não entrou na faculdade e não está num emprego formal, está fazendo um bico, está ajudando o pai na loja, ela está nessa estatística também. Tem muita gente aí, uma mulher que se casou, se formou, fez sua família e não está pretendendo se profissionalizar agora ou não está pretendendo entrar na universidade. Ela também faz parte dessa estatística. Então, dentro desse grupo, tem 1000 pessoas. O menino que trabalha no tráfico de drogas, ele também faz parte, porque o tráfico não é...
As jovens, nós fizemos um trabalho sobre um programa sobre trabalho infantil, programa passado, e as jovens realizam um trabalho doméstico de 14 anos, remunerado, está nessa estatística, não estudam nem trabalho.
Elas são nenéns.
Eu acho que cabe também qualificar o que é trabalho para a gente, né? Lembrando, por exemplo, é que a gente acabou de falar sobre a gravidez, o problema da gravidez precoce. Então, tem muitas mulheres que estão nessa estatística, e a gravidez precoce ela tem um peso muito forte em relação a isso. Agora, não dá para desqualificar como trabalho o trabalho doméstico, o trabalho de tomar conta de um filho, né? Então, a gente precisa entender o que é trabalho para a gente. Né, para excluir desse grupo do nem trabalha nem estuda as pessoas que efetivamente trabalham, mas não são remuneradas, porque o trabalho doméstico é um trabalho muitas vezes mais exaustante do que o trabalho remunerado.
Então nós precisamos reconstruir primeiro os indicadores, né? Os indicadores que mostram que esses jovens, porque muitos jovens que estão nesse grupo, eles trabalham sim, têm trabalho doméstico, ajudam, enfim, eles fazem alguma atividade remunerada.
Ana. Tem umas perguntas aqui dos ouvintes. Eu queria até fazer uma pergunta também que ficou para o outro bloco. A gente estava falando no intervalo sobre os cursos técnicos, né? Que aqui no Brasil, às vezes, eles são desvalorizados porque dá-se valor ao curso universitário, a ter o diploma universitário, e muitas vezes os cursos técnicos são desvalorizados. Em outros países, pessoas que fazem cursos técnicos ganham muito bem, são valorizadas dentro das suas profissões, das suas carreiras, né? E conseguem levar uma vida razoavelmente com qualidade de vida. Queria que você fizesse um comentário também por que que o curso técnico aqui no Brasil ainda sofre dessa questão de valorização.
Eu sinto que a gente tem uma cultura meio bacharelesca, assim, né? Que valoriza muito o diploma do ensino superior, tem uma certa...
O ser
ponta,
doutor, né? Ou entre aspas ali, o título de...
Exatamente. E a gente tem uma coisa perversa no sistema educacional, que a oferta de vagas para o ensino técnico ainda é muito elitizada. Então, não são esses jovens, os jovens neném, os que têm uma pressão para entrar no mundo do trabalho, não são eles que entram nas escolas técnicas públicas.
Que tem competições muito difíceis.
Porque,
né?
É muito competitivo o concurso. Então, o que acontece? A escola técnica, que era para ser o meio do caminho ali, para o menino se profissionalizar, conseguir um trabalho, e daí, talvez, se quiser mais adiante fazer um nível superior, ela virou... o espaço onde a elite da escola pública consegue se inserir e que muitas vezes já vai direto fazer o ensino superior, porque realmente é uma formação muito qualificada. Então é perverso, novamente é perverso com os jovens mais vulneráveis e que mais precisariam da profissionalização.
Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco também da história do Brasil para refletir por que a gente vive essa situação hoje, né? Então, se a gente for lembrar, o Brasil é um país muito recente, a gente ainda está se compreendendo para poder se reinventar. Mas as universidades no Brasil chegaram apenas em 1808, com a chegada da família real. Então, durante mais de 300 anos, o Brasil, a elite brasileira, era formada nas universidades europeias. Então, ter esse diploma de universidade tinha um peso, porque essas pessoas se tornariam políticos, donatários, enfim. Então, para você ter prestígio na sociedade, isso era alinhado ao diploma universitário. Quando que em outros países essa associação não é tão direta. Então, por exemplo, a gente estava falando no intervalo que o Winston Churchill, em um determinado momento da vida dele, falou que uma grande frustração dele foi não ter passado no exame para pedreiro. Porque no Reino Unido é obrigado, existe
e é um curso técnico.
E é um curso técnico. Existe a qualificação profissional, ela é padronizada e você tem que fazer um exame nacional para poder se denominar daquela profissão. Pintor, pedreiro, enfim. Então existe uma questão de padronização que nós ainda não alcançamos como sociedade para valorizar essas profissões que são extremamente importantes para o país. E também existe essa questão de você olhar o diploma universitário como uma porta de acesso ou como a única opção na sua vida, que na verdade não é.
E diante desses dados que você colocou, Cláudio, que a Lilian comentou, por que que a nossa elite ainda continua nesse mesmo paradigma, estigmatizando os mais pobres, criando preconceitos, se a realidade, a gente historicamente, a gente percebe que nós podemos, é mais fácil tomar esse caminho, né, da transformação e do reconhecimento de que nós somos um país continental com 50 milhões de jovens que estão marginalizados desse processo.
Bom, eu acho que a gente precisaria ter uma tese, né, para entender, mas eu acho que a gente ainda é um país de uma história republicana recente, né? E esses valores que você menciona são valores republicanos, democráticos. A gente tem um passado colonial muito pesado, um passado escravocrata muito pesado, né, que determina ainda muito do nosso presente. Está aí a discussão que a gente falava um pouco sobre meritocracia versus a possibilidade de ascensão das pessoas negras e pardas, né? Ainda o brasileiro sofre para lidar com esse passado e reconhecer que pessoas foram muito prejudicadas e ainda seguem sendo prejudicadas no sistema que a gente criou e está com muita dificuldade dar o próximo passo no sentido da democratização mais significativa, que é o acesso a toda a população.
Deixa eu falar de um grande desafio que nosso país tem e que ele está representado numa campanha que o Observatório Terceiro Setor desenvolve, que é a campanha permanente de direitos, que os direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover um diálogo, uma reflexão e tornar esse ambiente brasileiro um pouco menos violento e mais equilibrado, sobretudo nas redes sociais e na sociedade. A campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, ela é permanente, como eu já disse, do Observatório, e para você participar basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Ô Cláudio, o grande desafio nosso é ter uma cultura de direitos humanos nesse país. Primeiro, você está convidado a participar da nossa, que é permanente. Mas como incluir os direitos humanos também nessa pauta, né, dos nossos agentes públicos aí, para que o país se mude? O reconhecimento dos direitos humanos seria fundamental para a gente sonhar com uma nova sociedade, né?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de participar da campanha. Já está aceito o convite, quero participar sim. Eu acho que direitos humanos são importantes como base civilizatória de qualquer sociedade, e eu acho que a gente precisa começar entendendo o que é direitos humanos, né? Existe uma frase bastante importante que o Rui Barbosa costumava dizer, que não é tratar as pessoas todas da mesma forma, mas tratar o desigual na medida da sua desigualdade. Isso é você garantir o direito da pessoa a se desenvolver apesar das suas circunstâncias ou com as suas circunstâncias. Eu acho que, olhando de uma perspectiva mais positiva, eu acho que nós estamos no meio de um processo de crescimento, de evolução, de definição do Brasil como nação, e nesse processo a gente consegue ver algumas mudanças que, apesar de serem muito recentes, são bastante significativas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da elite, existe alguns movimentos, né, de transformação também da elite em relação a direitos humanos. A gente vê que a sociedade civil organizada, por exemplo, começou a se organizar de fato, de forma mais estruturada, a partir da década de 80, com mais fundações e institutos. O marco regulatório legal do terceiro setor é extremamente recente, são coisas de alguns anos para cá. Então, nesse processo de evolução da sociedade, parcelas importantes da população, principalmente das populações mais favorecidas, têm trabalhado e têm batalhado por um futuro melhor para todos. Então, eu prefiro imaginar que a gente está num processo de evolução e que daqui a 50, 60 anos a gente vai estar voltando aqui nesse programa, todos vivos, com certeza, para celebrar um Brasil de muito sucesso.
E falar um pouco das iniciativas da Fundação IOSP. Muito bem, deixa eu daqui dar um recado. O projeto Abraço promove um evento Magias e Feitiços do Abraço, com shows e atrações de São Paulo. O evento deve acontecer lá no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, das 12 às 20 horas. A data é nesse domingo, no domingo dia 1º, quer dizer, no próximo domingo. O show Magias e Feitiços do Abraço. O projeto Abraço é uma iniciativa interessantíssima e eles vivem de doações. e eles realmente fazem um trabalho muito importante. Eu fui convidado a assistir uma das reformas que eles fizeram nas entidades de interesse, de uma entidade de interesse social, e realmente esse trabalho está de parabéns. Você participe, ou se não, você compre um ingresso aí e dê para um amigo seu. É só acessar o site www.abastolândia.com.br para saber mais informações. E se você não esqueça que é no dia 1º, no dia 7, no dia 1º, 7 de julho, é domingo agora, né? Domingo no, daqui 15 dias.
Em julho, 1º de julho.
1º de julho, exatamente. Tá, já tem tempo dias de você se pautar, então. Vai ser Magias e Feitiços. Muito bem. Essa é a iniciativa que o pessoal do Projeto Abraço mandou aqui para o Observatório para nós divulgarmos com prazer esse trabalho que eles realizam em São Paulo. Muito bem, estamos quase no final do programa. Passou rápido. Foi um grande prazer recebê-los. Vocês voltarão sempre. Temos uma série de discussões para fazer com vocês. E no final, parabenizá-los, né, pelo projeto lá que você desenvolve na Fundação IOSP, né? E você, Lília do Sempec, né? Que fazem estudos e trabalhos que são importantes para a gente começar a pensar um novo momento na educação e nas condições das pessoas da população de baixa renda. Eu quero as conclusões finais de vocês. Cláudio, que mais importante você queria deixar registrado aqui nesse finalzinho e que a gente não falou?
Eu acho que o mais importante é a sensibilização do ser humano. A sensibilização em relação ao outro, a sensibilização em relação ao seu próprio poder de fazer a transformação. Mahatma Gandhi costumava dizer que a educação não muda o mundo, a educação transforma pessoas, mas pessoas transformam o mundo. Então a gente precisa acreditar que cada um de nós é um agente, um ator de transformação, e apoiar as pessoas que também querem transformar as suas vidas com todo o nosso potencial. Eu acho que se cada um fizer o seu trabalho, assim como a gente na Fundação IOSP está fazendo, a Lilian também, vocês aqui na rádio, a gente consegue com certeza construir um mundo melhor.
Bom, a minha mensagem final vai para os jovens neném. A professora Irene falou que é uma expressão que vem da Europa, neném, mas a gente não fica sabendo de que contexto ela vem. O neném é uma expressão desenvolvida pelos jovens militantes pelos seus próprios direitos. E é desse contexto que eles vêm. Eram jovens que reivindicavam o direito a estudar e a trabalhar. Aí, aqui no Brasil,
estavam excluídos, né?
Que estavam excluídos lá na Espanha. Aqui no Brasil virou uma categoria sociológica, a gente naturaliza um pouco o nosso olhar a partir dela. Mas a mensagem que eu quero deixar para esses jovens é que muita gente reconhece a batalha que eles estão fazendo e que eles também possam se organizar e reivindicar os direitos deles.
Fechamos mais uma edição do Observatório Terceiro Setor, Ana Rogers.
Pois é, como os próprios convidados falaram no começo, né, os jovens são o futuro do Brasil, né, esse futuro que a gente espera e nunca chega, porque a gente não investe nesses jovens. E, acima de tudo, eles são indivíduos, são seres humanos com os mesmos direitos. Os nossos filhos são indivíduos com as próprias vontades, com os próprios anseios, com os próprios desejos, as suas habilidades. A gente tem que começar dentro de casa a respeitar essas diferenças, essas diversidades, e como sociedade a gente procurar respeitar sim esse grupo. São cidadãos como quaisquer outros brasileiros.
Eu quero agradecer as pessoas que ligaram para cá, fizeram perguntas. Desculpe, porque o programa realmente hoje nós não temos tempo, mas na próxima semana a gente promete ler todas as perguntas e comentários a respeito do programa. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Cláudio Anjos, diretor executivo da Fundação IOSP, que desenvolve um programa Formare, e a Lilian Kelian, técnica do Núcleo de Juventude do SEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Eu quero
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais.